Nós estamos aqui com o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, na linha. Bom dia, presidente. Deixa eu quero saber do senhor.
Só trazer alguns fatos. Ele fala aí de 4 vereadores na Câmara.
Sim.
Ele não consegue o apoio desses vereadores todos para João. Fora vários secretários que estão na gestão de Cícero para dar vaga aos vereadores que são suplentes. Ele tem que fazer a conta certa, tá? São suplentes, a maioria deles. Tem que resolver com Adriano Galdino, que não é qualquer
é isso que eu vou perguntar
é o presidente
agora.
Da Assembleia.
Eu vou perguntar
tá?
a ele agora.
Ainda tem outros que defendem, por exemplo, a eleição, a candidatura de Adriano, como Felipe Leitão, entre outros deputados.
Sim.
Então, isso não é uma decisão de coronelismo, de chegar, Adriano, você vai ter que votar em Lucas. Não, isso tem que ser
até
dialogado.
Até pelo tamanho que ele tem.
Isso tem que ser dialogado, isso tem que ser conversado, isso não é na chibata, não. Presidente, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui.
Olha, tenho duas perguntas pra você, presidente. Bom dia, seja bem-vindo. A primeira, eu disse ontem que o senhor teria dificuldade em votar em Lucas Ribeiro.
Não, você não disse isso, não.
Que o senhor não votaria em Lucas Ribeiro.
Não, você não disse isso, não. Você disse que ele tinha dado uma declaração dizendo que votava em qualquer um, menos em Lucas.
Mas não foi declaração de bastidores, eu errei o termo. Que não votaria em Lucas. Fabiano sugeriu ontem que o senhor poderia ser vice de Lucas. Aí vem o Hugo Mota agora e diz que o republicano vai acompanhar o grupo de João. E o senhor vai acompanhar o grupo de João? Vai ter candidatura própria? Seja bem-vindo.
Eu vou continuar. Bom dia a todos e a todas. Eu vou continuar com o meu discurso de sempre. Minha candidatura, minha pré-candidatura está posta. E eu só irei fazer no momento oportuno. Esse momento oportuno que eu já sinalizei seria ali pro próximo ou em dezembro, para que eu possa fazer uma reflexão de como estará a minha pré-candidatura com relação à aceitação. Se ela tiver uma boa aceitação, eu vou seguir com ela. Se não, eu vou fazer uma reflexão para que eu possa recuar e, dentro dos caminhos já postos aí, buscar uma recomposição. Essa é a minha fala desde sempre. Eu não vou colocar em risco os amigos numa situação de dificuldade, nem tampouco a minha construção enquanto deputado, enquanto presidente da Assembleia, também a candidatura de Murilo, que é uma candidatura que a preço de hoje tem seus riscos também. Bom, toda candidatura de deputado federal tem riscos, e principalmente nesse jogo atual. Então eu tenho que ver se eu tiver competitividade, se eu tiver aceitação popular, como é do conhecimento de todos. Eu não tive o apoio nem do partido, nem tampouco do governador João. Então a minha carreira, a minha pré-candidatura é uma candidatura solo, e para mim continuar com ela, eu preciso vencer um grande desafio. Qual é? É convencer pessoas como eu e como vocês que é possível um de nós, os filhos do povo da Paraíba, chegar também à condição de governador. Que não está escrito em canto algum que só quem pode ser governador é quem tem sobrenome famoso ou quem pertença às famílias ricas e tradicionais da Paraíba. Então esse é o meu grande desafio. Se eu vou conseguir convencer as pessoas da Paraíba, principalmente os filhos do povo da Paraíba, que é possível um de nós chegar à condição de governador, eu não sei. Sei que minha pré-candidatura é pedagógica nesse sentido de mostrar que nós, os filhos do povo, que somos 95% dos paraibanos, somos a grande maioria dos paraibanos, e se a gente fazer valer essa grande maioria, nada mais normal e natural que tenhamos um de nós na condição de governador. E minha candidatura está posta nesse sentido. Mas se eu não conseguir convencer, se eu não conseguir mostrar a essa grande maioria que são os filhos do povo da Paraíba que essa possibilidade existe, não me resta outra alternativa senão continuar deputado estadual.
Presidente, o senhor está participando hoje do programa e o presidente do seu partido, do Republicanos, Hugo Mota, deixou claro ontem, numa entrevista da Pop com Aaron Cid, de que o partido está definido, é João Azevedo e não tem para onde correr. Quando ele diz isso, ele descarta qualquer possibilidade do senhor ser candidato, mesmo sem respeitar o prazo que o senhor pediu até dezembro para chegar a tal percentual de aferição pública.
Pois é, é uma interpretação literal sua, né? Mas vamos aguardar o que vem nessa reunião. Na reunião, nós vamos conversar de forma muito aberta, muito franca, e eu vou ouvir abertamente o que tem de novo nessa declaração do presidente do partido, Hugo Mota. Eu lá atrás, eu conversei com ele na companhia do deputado, aliás, do prefeito Nabor e da deputada Francisca Mota, lá no hotel em Sousa, e eu coloquei essa minha disposição de chegar até dezembro, e só lá em dezembro, ou a meu critério, no meu tempo, fazer uma reflexão anterior a dezembro. E foi me dado esse tempo, não só por ele, mas também pelo prefeito Nabor, como também pela deputada Francisca Mota. Então, se tem algo novo, eu vou aguardar e quero ouvir da boca dele, para ir a partir daí eu vou me pronunciar sobre a esse respeito.
Ô, presidente, bom dia, Cláuber Bezerra. Presidente, o senhor sempre vem falando justamente isso, que se chegar até dezembro nas pesquisas, o senhor não conseguir um determinado percentual, o senhor retira sua candidatura e vai concorrer ao cargo de deputado federal. Também tem se falado na imprensa que o senhor também poderia ocupar uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, já que em outubro vai surgir uma nova vaga. Se não houver impedimento na questão de parentesco, né, já que a sua filha hoje é conselheira, o senhor pensa nisso ou isso é só especulação da imprensa?
Olha, ultimamente eu tenho tido várias decepções políticas, né? Assim, eu tenho tido alguns contratempos políticos e essa possibilidade também passou pela
minha cabeça. Quem tem decepcionado, presidente? Quem são essas pessoas que têm decepcionado?
Eu acho que eu não tive, assim, o esperado apoio do próprio governo, eu não tive o esperado apoio do próprio partido. Então, de certa forma, eu tenho... deixa eu ver se eu uso a palavra, um tanto quanto chateado, talvez seja essa palavra, né, com a expectativa que eu tinha de ter uma aceitação maior, não só do próprio governo. Eu sou o único dos pré-candidatos que venho desde a época de Ricardo, com muita lealdade, com muita firmeza, defendendo o que eles chamam de projeto do PSB. Eu tenho feito isso aí de uma maneira muito, muito leal e muito coerente e muito firme, né, durante esse tempo todinho, 14 anos e 9 meses. Eu sou o único pré-candidato que tem esse histórico, né, em defesa do projeto do PSB. E não tive, por parte do PSB e dos que defendem o projeto do PSB, a devida atenção. Então, existe sim uma possibilidade, não vou dizer que é grande, é uma possibilidade remota, sim, eu concorrer também a essa vaga de conselheiro. É possível, né, não sei, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal.
Então o senhor vai ainda rever a possibilidade de ser ou não candidato a conselheiro?
Olha, eu tenho dito sempre que tudo está em aberto, tudo depende da aceitação popular.
Olha,
já que eu não tenho um grupo, já que eu não tenho um partido, já que eu não tenho o apoio do governo, né, eu tenho que ter pelo menos aceitação popular. Eu não vou para uma candidatura sem partido político, sem apoio do governo e sem aceitação popular. Isso aí chama-se suicídio político.
Isso.
Eu preciso ter pelo menos um dos três me apoiando para que eu possa enfrentar uma candidatura a governo, que não é uma batalha fácil.
Presidente, o senhor disse que se sua candidatura não desse certo, se o senhor percebesse, né, que o povo não teria lhe apoiado, já que o senhor não tem apoio da classe política, como o senhor bem disse aqui, que o senhor desistiria. E nessa desistência, o senhor iria avaliar principalmente não prejudicar o seu irmão também, Murilo Galdino, que é deputado federal pelo Republicanos. O senhor, isso seria uma sinalização que o senhor... Vou falar como no interior, viu? O senhor é do interior igual a mim. Vou falar como se fala lá em nós. Isso é uma sinalização que o senhor pende mais pro lado do Republicanos, que hoje apoia o governo, que o senhor vai acompanhar a declaração que deu ontem o presidente do Republicanos, Hugo Mota, de que o Republicanos está com o governo?
Olha, o que eu vou pender para defender o meu irmão.
Olha aí, está respondido.
Aquilo tudo que for feito para preservar o mandato de Murilo, eu irei fazer como prioridade, porque não é fácil. Não é fácil a gente conquistar o mandato de deputado federal. Sair de onde a gente saiu e chegar onde a gente chegou, com o mandato de deputado federal, com o mandato de deputado estadual, com o cargo de conselheira. Então, nunca ninguém nos deu nada. Tudo foi através da luta, enfrentando barreiras, preconceitos e outras coisas mais. Então, nesse momento, eu tenho uma prioridade que é se por acaso eu perceber que eu não tenho a competitividade que eu desejaria ter, porque eu tenho certeza e tenho convicção que eu chegando na condição de governador, eu teria todas as condições de fazer um excelente governo. Mas se eu ver que eu não tenho essa condição, que eu não vou ter o apoio popular para isto, eu vou me preocupar primeiro com o mandato do meu irmão, para que ele possa ser preservado e a gente possa continuar contribuindo por uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos.
Presidente, e se tiver um apelo do deputado Hugo Mota nessa reunião que ele está dizendo que vai fazer, para o senhor ser vice na chapa do candidato do governo, Lucas Ribeiro?
Olha, eu só vou analisar qualquer outro tipo de proposta, além da que eu defendo, que é minha pré-candidatura, quando eu tomar a decisão, se é que eu vou tomar, de desistir da minha pré-candidatura por falta de apoio popular. Aí sim, se acontecer isso e se me der algumas propostas, a proposta A, B, C ou D, eu vou analisar uma a uma, mas no momento oportuno, na hora que acontecer. Se eu não vou analisar suposições, não.
Presidente, quero aqui agradecer a sua participação, dizer que é muito bom conversar com o senhor. Dizer que o seguinte, que sua história de fato e de direito se confunde com a de milhares de paraibanos. O senhor, como eu, veio praticamente do nada, de uma família muito humilde, e veio conseguindo subir degrau a degrau. Não é fácil você ser vereador de Puxinanã, aliás, de Pocinhos, e chegar a presidir a Casa Legislativa Estadual por 4 vezes.
É uma trajetória incrível.
Eleger o irmão
cinco vezes.
Eleger o irmão deputado federal. Então, eu sempre disse
aqui. Ajudei.
Ajudou. Elegeu, né?
Elegeu.
Se é verdade, ajudei. Se diga. Então, é muito bom conversar com o senhor. Desejo boa sorte aí, se bem que eu acho que essa boa sorte o senhor não vai ter, porque o Hugo Mota tá decidido e já começou a lhe trair lá de trás.
Pois vamos pra luta.
Peraí, você disse que o Hugo Mota traiu ele. O senhor considera que o Hugo Mota lhe traiu?
Traiu.
Adriano, deixa ele dizer.
Não,
Fabrício.
Eu não tenho.
O senhor considera uma traição do presidente da Câmara?
Não, eu não considero essa.
Quem tá dizendo sou eu, não é ele.
Eu não considero.
Eu tô perguntando, né? Se ele considera.
O Hugo Mota tem sido correto comigo.
Olha aí.
É transparente com suas afirmações e isso não acontece, não.
Olha aí. Obrigada,
obrigado, viu, presidente, pela sinceridade de sempre.
Um abraço a todos e a todas.
Um abraço.
Um abraço. Oi, corajoso.
Eu acho que o ponto alto da entrevista aí foi o seguinte, quando ele disse que pode disputar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado,
se não houver impedimento.
Onde a filha já é conselheira, se não tiver impedimento jurídico. Eu acredito que esse impedimento não se tem.